Texto de 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 até o 14, está escrito assim: E sucedeu que, quando o Senhor estava para elevar Elias num redemoinho aos céus, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: Também eu sei, calai-vos. E Elias disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: Também eu o sei, calai-vos. E Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. A palavra de hoje nos fala sobre o ponto de partida daqui por diante, quando nós temos que tomar decisões e caminhar segundo a orientação do Senhor. E esse texto que conta a história de Elias e Eliseu, o chamado profético de Eliseu, é um texto interessante porque ele nos mostra alguns detalhes a respeito daquilo que Deus tinha para a vida de Eliseu. Quando eles partem de Gilgal, Elias então já sai com a ideia de que ele vai fazer aquilo que Deus quer em cada etapa dessa viagem. Gilgal, de onde eles partiram, é o primeiro lugar do acampamento israelita após a travessia do Jordão. É um lugar que tem marcas históricas na vida do povo de Deus. É um local que está intimamente ligado com a ideia que a nação de Israel tinha uma relação diferenciada com Deus. Quando Josué conduziu o povo para a terra prometida, eles chegaram ali em Gilgal e eles construíram um memorial lá em Josué, no capítulo 4, no versículo 19. Nesse mesmo lugar, os filhos de Israel foram circuncidados. Ali começava um tempo de aliança para mostrar que estavam deixando para trás toda a influência corrupta do Egito. O povo que ficou em Gilgal para celebrar a primeira Páscoa era o povo que estava em direção à nova terra, era o povo que estava indo para a terra da promessa. E mais tarde eles vieram juntos a esse lugar para dividir a terra que Deus lhes havia dado. Ponto de partida e ponto de cumprimento da promessa. Gilgal também representa lugar da presença de Deus entre os israelitas. É o lugar de aliança, é o lugar de formação de profetas. Samuel tinha Gilgal no seu circuito anual de oferecimento de sacrifícios, conforme está lá em 1 Samuel capítulo 7, 16. Foi em Gilgal que, após uma batalha contra os amalequitas, Saul se reuniu, encontrou ali com Samuel, e Samuel disse a ele que ele tinha perdido o direito ao trono por ele não ter levado a cabo a ordem de Deus até o fim. Quando a rebelião de Absalão havia sido reprimida, Davi volta para Jerusalém. Os representantes da tribo de Judá, eles vieram a Gilgal para conduzirem o rei através do Jordão, dando a ele boas-vindas. No livro de Reis, Gilgal era o lugar da morada de vários profetas. Elias e Eliseu, eles estavam lá quando eles partiram para cumprir a palavra do Senhor, sugerindo que o lugar que ficava nas proximidades de Betel era o lugar de onde eles partiram para cumprir uma direção de Deus. Esse lugar, segundo aquilo que nós estamos lendo, significa o início da caminhada de Eliseu, significa o início da aliança de Eliseu com Deus para um relacionamento mais aprofundado. Gilgal é o lugar dos sacrifícios pessoais, é o lugar de selar aliança com Deus, simboliza um marco inicial no ministério de Eliseu, um limite para uma longa caminhada que ele faria com Deus. E apesar de não ter começado ali, ele tinha um histórico com Elias lá no passado, mas a história profética dele começa em Gilgal. Ali ele estabelece o seu primeiro marco como se fosse o final de uma fase, e dali para frente ele iria continuar uma história diferente com Deus. Daqui em diante, Eliseu seria reconhecido como profeta, marcado para novas experiências na sua relação pessoal com Deus. É a partir desse ponto que Israel passa a ouvir não somente as direções de Deus, mas também como as correções de Deus. É a partir desse momento que Eliseu começa a ter a presença, a intimidade, a direção de Deus de forma mais presente através de Elias. Assim também como Deus corrigiu Israel e orientou Israel a partir de Gilgal, assim também profeticamente Eliseu estava começando uma história nova com Deus a partir de Gilgal. Porém, como o texto bíblico nos ensina, eles não pararam por aí. Então Elias diz para ele: fica-te aqui porque eu vou até Betel. E Betel é a próxima fase, a próxima etapa. Betel é o próximo daqui por diante, que não tem mais volta na vida de Eliseu. Betel significa casa de Deus. Era uma cidade de Cananeia, ali na região de Samaria, próximo a Canaã. E o nome Betel foi dado por Jacó, lembra-se lá no livro de Gênesis, quando ele encontra com Deus e ele coloca ali a pedra e ele chama aquele lugar de Betel, casa de Deus. Ele viu a presença do Senhor. Foi nesse lugar, Betel, que Abraão armou a sua tenda e ele fez o seu primeiro altar, conforme Gênesis capítulo 12, versículo 8. Foi nesse lugar que Jacó teve a visão da escada que atingia o céu, Gênesis 28:10. Foi nesse lugar que Débora foi sepultada, aquela serva de Rebeca, a esposa amada de Isaac, Gênesis 35:8. Quando Josué derrotou o rei de Betel, lá no capítulo 12, no versículo 16 de Josué, a cidade foi entregue à tribo de Benjamim, e mais tarde ela veio pertencer à tribo de Judá. Deus tem propósitos em lugares, e ele marca terras e lugares e regiões, porque ali ele vai cumprindo a sua promessa no meio do seu povo. A arca era o símbolo da presença de Deus em Israel, e foi em Betel que ela permaneceu por um tempo. Foi o lugar onde o profeta Samuel julgava o povo de Deus, e após a divisão do reino de Israel, Jeroboão I mandou erguer um bezerro de ouro lá em Betel. Ele fez algo abominável diante de Deus. E então Josias, que veio depois, rei de Judá, destruiu esse altar do bezerro de ouro, conforme 2 Reis 23:15. Foi o lugar do limite do relacionamento carnal de Jacó com ele mesmo, para estabelecer um relacionamento profundo e espiritual com Deus, o Deus de Isaac e o Deus de Abraão. Deus tem lugares onde ele nos marca. E aqui começa, então, efetivamente, a revelação, uma nova etapa, um novo tempo na história de Eliseu. Um momento em que Elias sugere: fica aqui que eu vou para o próximo passo. E então ele diz: não, tão certo como vive o Senhor, eu também vou vencer essa etapa. Eu também vou ampliar o meu relacionamento. Eu vou adiante aonde Deus quer. Aqui Eliseu não poderia ficar, porque esse momento simboliza uma mudança radical, um momento de aceitação de quem ele realmente era em Deus. Não significa que ele estava totalmente pronto, mas era o momento que ele estava cumprindo a direção de Deus, buscando o propósito de estar na plenitude daquilo que Deus queria. Este limite indica que daqui para trás, Eliseu não voltaria mais. A sua história, a sua passagem pela casa de Deus o levaria a novos níveis, a novo ambiente, a um novo entendimento na presença de Deus. Então Elias diz a Eliseu: fica aqui porque o Senhor me enviou a Jericó. Ora, Elias, tão certo como vive o Senhor, que eu não te deixarei. E o que simboliza então Jericó dentro desse panorama? Jericó é uma cidade bíblica da Palestina, situada às margens do Jordão, descrita lá no Velho Testamento como a cidade das palmeiras abundantes. Ela é conhecida na tradição judaico-cristã como o lugar do retorno dos israelitas lá da escravidão do Egito, e eles foram liderados por Josué. Jericó era o lugar de um marco diferente na presença do Senhor. Era um lugar que ensinava a um povo ser obediente às ordens de Deus e garantir uma vitória, não por aquilo que eles eram ou por aquilo que eles tinham, mas porque o Senhor daria a eles estas vitórias. Depois que os israelitas atravessaram o Jordão, eles acamparam em Gilgal, que ficava próximo de Jericó, e depois marcham em volta da cidade durante 6 dias, e no sétimo dia eles fizeram ali 7 voltas e aguardaram o sinal das trombetas, gritaram e os muros caíram e eles invadiram a cidade. O povo de Israel entra na cidade e eles começam a tomar posse daquela cidade e matam os seus habitantes, com exceção de Raabe e a sua família. Tudo foi queimado, tudo foi destruído, porque era a determinação que Deus tinha dado a Josué. Exceto os objetos que seriam usados no santuário, o resto tudo foi destruído, porque Josué pronunciou sobre esta cidade uma palavra de maldição, que quando alguém tentasse reconstruir essa cidade no futuro, seria maldito ele e a sua casa. Havia ali um marco, onde Deus estava colocando um ponto final nos temores, no medo desse povo guerrear, sabendo que Deus seria com eles. Jericó representa o estabelecimento de um novo tempo nesse limite, nesse daqui por diante. Nós devemos entender que as nossas guerras pertencem ao Senhor. Nos mostra que as coisas que foram rejeitadas por Deus, elas não servem para nós. As coisas que foram consagradas para o Senhor, elas também não servem para nós. Elas não devem nos pertencer. Mais do que não reconstruir aquela cidade, havia uma determinação. E é mais importante obedecer do que ficar olhando para uma cidade inteira, uma das melhores cidades. Não cair na tentação das palmeiras, não cair na tentação da terra deleitosa, que habitualmente era visitada, era conhecida entre todos aqueles que passavam por lá. Como entender que uma cidade inteira que havia sido condenada, uma cidade excomungada, anátema, como diz a palavra, Deus tinha coisas que ele tiraria dali e serviriam para ele, consagradas a ele, e ninguém poderia tocar. Esse deve ser o entendimento da nossa vida. Existem coisas que são consagradas ao Senhor, existem coisas que são condenadas, e existem coisas que o Senhor quer nos colocar diante delas. Nosso entendimento deve ser sempre claro. Quais coisas o Senhor quer nos dar, quais coisas o Senhor quer nos privar, que ambientes o Senhor quer nos levar e que ambientes o Senhor quer nos manter longe deles. Jericó não era o lugar para Eliseu. Jericó era um marco que deveria ser símbolo para ele. Ali o Senhor nos deu vitória, ali o Senhor lutou por nós, ali nós não tínhamos condições de vencer, ali nós adoramos o Senhor e o Senhor foi conosco. Agora observe, a palavra diz que Israel pecou e transgrediu a aliança. A Bíblia nos mostra que Acã e a sua família, eles correram o risco de pegar ali um punhado de ouro, tudo o que não deveriam fazer. Guerrearam, lutaram, derrotaram a cidade, mas pegaram o que não deviam e que era consagrado ao Senhor. Por causa de um homem que não entendeu a direção de Deus, todo o Israel estava comprometido. Isso nos ensina que o limite das nossas ambições, o limite daquilo que nós achamos que temos direito, que podemos ter, que podemos conquistar, da parte que não nos cabe, deve ser limitado à direção de Deus. Muitos de nós somos tentados a romper esses limites. Muitos de nós, na intenção de ir adiante, de viver o daqui para frente, tudo vai ser diferente. Daqui para frente Deus é comigo. Nós esquecemos de entender e observar e obedecer à direção de Deus. Não aprenderam a separar aquilo que é santo do que é profano. Não aprenderam que Deus tem limite para tudo. E o maior de todos os ensinamentos é aprender a ouvir a direção e a voz de Deus e aprender a ser obediente àquilo que Deus quer. Então, nessa caminhada, nós chegamos a um ponto em que Elias diz a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Ah, Elias, tão certo como vive o Senhor, que eu não te deixarei. O Jordão tem uma importância para o povo de Israel, porque ele fica situado ali na Palestina e ele significa aquele que desce. A sombra do Monte Hermon, que tem 2.750 metros de altitude, é onde nasce o Jordão. É uma informação histórica, só para contribuir aqui na nossa mensagem. É um nome bem adaptado, porque ele nasce acima do nível do Mediterrâneo e ele vai descendo, descendo até o nível marítimo, e ele tem lá a sua foz, lá no Mar Morto. Ou seja, ele começa nos lugares altos, mas ele termina no Mar Morto, abaixo de tudo. Aqui os limites de Eliseu foram testados. Ele precisava romper esse limite e descer até o ponto onde ele poderia deixar tudo, perder tudo. Ele perde a convivência com seus pais, ele perde a companhia dos demais discípulos dos profetas, ele perde a sua fonte de renda. Aqui está o limite máximo de Eliseu, porque ele vai descendo, 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 até romper esse limite onde ele estava perdendo tudo já na sua vida. Ele só não podia perder Elias de vista. Elias diz, fica aqui. Ele diz, não, tão certo como vive o Senhor, que eu não te deixarei. Atravessar o Jordão significa não ter mais volta. Depois desse limite, depois de atravessar daqui em diante, seria um novo tempo. Depois do Jordão, Eliseu teria que testar os seus medos, os seus erros, os seus acertos. Depois do Jordão, ele estaria vivendo num ambiente onde seria ele e Deus. Agora, o aluno não teria mais o seu mentor. Agora, Elias não estaria mais com ele. Aliás, Elias estava comunicando a ele como um mentor que diz, já te ensinei, passei todas as informações, mas daqui para frente será com você. Elias estava dando a notícia para ele de que, olha, Eliseu, o que vai acontecer é o seguinte, eu não estarei mais aqui e você estará encarregado de todas as coisas. Mais ou menos como Paulo, que disse para Timóteo, Timóteo, agora eu estou pronto para ser entregue, eu estou pronto para partir, cuida de todas as coisas, tem cuidado de ti mesmo. Era como se estivesse passando um legado, era como se estivesse transmitindo para Eliseu tudo aquilo que havia acontecido com ele. Ele estava entrando no limite para que daqui para frente seguir a orientação de Deus e não viveria mais como um profeta lá do campo, mas agora iria seguir a direção absoluta, plena de Deus. Ele teve que descer, descer, descer até chegar no Jordão. Assim como o Jordão, ele sai dos ambientes onde ele estava confortável, onde tudo lhe favorecia, para ir até os limites onde Deus o queria usar. Nós precisamos aprender com esse limite do Jordão. Precisamos aprender até onde Deus quer que a gente desça, para ali começar uma história nova com Deus. Depois que ambos atravessam o Jordão, e então Elias propõe para ele, se você me ver quando eu for tomado, esse é o limite máximo que Eliseu tinha que estar disposto a romper, a atravessar, porque é a partir desse momento que Elias não mais estaria com ele de fato. Essa pergunta foi feita para ele diante das águas do Jordão, e logo depois, Elias foi arrebatado até os céus e ele deixa apenas cair o seu manto. Ora, o reino de Israel estava tomado por uma apostasia e nada mais poderoso do que um reino profético e trazer a vontade de Deus para aquele momento crítico. Elias foi uma pessoa chave que viveu ali ao lado de Eliseu e como um mentor ele vai acompanhando, direcionando, mas ele não ficaria com ele o tempo todo. E aqui nos mostra que há limites para a mentoria, há limites para a direção humana, há limites para todo tipo de dependência que os homens muitas vezes querem estabelecer e criar raízes e ficar dependendo desse ou daquele. Há momentos em que nós vamos ser levados para, como Eliseu, perguntar, onde está o Deus de Elias? Onde está o Deus da minha experiência? Já rompi os limites. Eu já fui ao máximo da entrega. Eu já passei por todos os ambientes onde Deus queria me testar, me ensinar, fazer aliança. Agora eu estou só e agora eu quero uma direção de Deus. A relação entre o mentor e o mentorado estava se desfazendo. Ela agora precisava ser mais do que informal. Ela precisava deixar de existir. Elias estava sendo arrancado dele. Isso nos diz que nessa relação de mentor e discípulo não há vínculo definitivo. Em outras palavras, o mentorado receberá conselhos, orientações, experiências, tudo aquilo que está na vida do mentor, mas ele será levado a um nível na sua carreira, que ele será obrigado a tomar decisões, que ele será obrigado a refletir, que ele será obrigado a andar sozinho, buscar a direção de Deus, ter as suas próprias experiências com Deus. A diferença entre esta visão de mentoria e a visão atual que nós encontramos em alguns lugares é que existem discipuladores que querem criar uma dependência eterna, que querem manter uma relação de obrigações, de taxas, visitas constantes, de obediência eterna. Deus não fez isso com Eliseu, Deus não fez isso com Elias, porque Deus era o Deus de ambos e ele queria tratar diretamente com eles. Por causa dessas relações deturpadas, muitos problemas têm acontecido. Uma relação, às vezes, nesse nível é opressora. Ela não cria discípulos, ela cria servos deformados. A seara é grande e ela precisa de pessoas formadas num nível que possam estar prontos para atender a voz de Deus, muito mais do que ouvir orientações humanas. O encargo pode ser cheio de temores, o encargo pode ser cheio de dificuldades, mas romper o limite para dizer daqui em diante, eu vou caminhar pela direção de Deus, eu vou instruir segundo a palavra do Senhor, eu vou orar e buscar até Deus me revelar aquilo que Ele quer. É o que Deus faria com Eliseu, é o que Ele quer fazer conosco. Daqui por diante, romper todos os limites é necessário na vida de todo homem e mulher de Deus. Esta é uma visão profética daquilo que Jesus faria com seus discípulos. Ele não estaria com eles fisicamente o tempo todo. Ele diz, eis que estou convosco todos os dias, mas em determinados momentos. Nós observamos a palavra do Senhor quando os discípulos tomaram decisões, quando eles fizeram coisas que não havia a interferência de Jesus. Eles elegeram a Matias por um princípio que era meramente humano e eles decidiram algo divino. Jesus não disse a eles como eles deveriam fazer. Era uma decisão humana, era uma decisão entre eles. Então assim será conosco. A palavra nos diz que num determinado momento, Eliseu foi visitado por uma mulher que tinha um filho morto. Eliseu não sabia o que Deus tinha feito. Eliseu não sabia, Deus não tinha revelado a ele. Então, Deus não conta todos os planos, nem para o mentor, nem para o futuro mentor, nem para o discípulo. Existirão situações que nós todos teremos que buscar a Deus, teremos que pedir direção a Deus. E ele sim é aquele que cuida, que dirige. Eliseu fez da forma certa. Onde está o Deus de Elias? Elias não está mais aqui, mas o Deus dele eu sei que está presente. Que você possa estar pronto para assumir os riscos de andar com Deus. Que você possa estar pronto para assumir os riscos de romper os teus limites e dizer daqui por diante não volto mais. Daqui por diante eu estou assumindo que andar com Deus é andar na direção que Ele quer e ouvir a sua voz e buscar a sua presença, entendendo que Ele é Senhor sobre todas as coisas e Ele tem propósitos para a minha vida, para a tua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.